programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Epá! Nervo.
Isto hoje é uma honra. Nós quando julgavam que já não conseguíamos subir mais alto.
Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. A nossa convidada já tem anos de carreira. E daqui a uns tempos para cá, certeza que onde quer que ela passe é uma honra. Ah, que bom, a grande dama, não sei. Vamos tratá-la como se fosse uma miúda tipo dos Brancos com Açúcar. Está a começar.
Isso. Claro que sim, para refrescar a coisa. Não sou capaz disso.
E vamos perguntar, então o que é que anda a fazer?
Não sei quem.
Como é que se chama mesmo?
Está calado, Vasco. Toca. Está calado e toca.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Olha a rima para ela.
Hoje temos uma convidada de luxo que agrada a pais, a filhos e a avós. Estamos com uma grandíssima camada de nervos por entrevistarmos Eurice Munhoz.
É para ouvir enquanto bebe um suminho ou um vermute. E a azeitona no Martin é a música dos Best Ute.
Cá está essa rima. Vermute, Best Ute. Está bem.
De facto, a voz em Munhoz é melhor.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta
e números musicais. Tem sim, senhor.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
E senhoras e senhores, Eunice Munhoz continua sentada aqui no estúdio e não fugiu com o número musical. Eunice, é uma honra gigantesca tê-la aqui. E é uma honra também estar a conhecê-la pessoalmente, porque é daquelas pessoas que uma pessoa que trabalha neste meio, obviamente, passa a vida a pensar, epá, eu tenho que conhecer um dia Eunice Munhoz. E é um prazer conhecê-la e tê-la aqui no Primo. Deixe-me que lhe diga que aqui há tempos eu olhei para a minha carreira e pensei, ei, epá, já comecei em 91. E de repente olhamos para a carreira de Eunice e começou em 1941. e é incrível. A primeira coisa que tenho que lhe perguntar e que temos que lhe perguntar é como é que se olha para trás e se faz isso? Aconteceu muita coisa, não é?
Pois, aconteceu muita coisa.
É uma longa metragem, é um épico.
Pois, aconteceu muita coisa, mas de qualquer modo é como se não tivesse acontecido assim tanta coisa. Eu penso, não sei. Eu nunca dei assim uma grande importância, muito, muito deliberadamente, para que não me sentisse assim crescida.
Então continua com o tal espírito que o Vasco dizia no início da carreira, continua a abraçar cada projeto como se tivesse 20 anos.
Exatamente. E isso é a grande alegria, não é? Isso é a grande compensação, acho eu.
Eu gosto muito da frase que, e depois também faço o paralelismo com o nosso grande Manuel Oliveira, continuar a pensar em projetos e projetos para o futuro. O fascínio que os textos ainda continuam a exercer na Eunice.
Tá.
Desde que haja bons textos.
Desde que haja bons textos.
A Eunice vai continuar a representar.
Estou feliz.
O que é que tem que ter ou seja, as duas ou três condições essenciais para que um texto seja de facto um grande texto e a Eunice diga, epá, eu quero fazer isto.
Primeiro, um grande texto escrito por um grande dramaturgo e, portanto, sim, passa a ser um grande texto a priori.
Sim.
E depois, porque quanto mais atraente e quanto mais interessante for a personagem, mais nos interessa. Mas está tudo ligado, porque sim, um grande dramaturgo produz certamente personagens muito, muito interessantes. Não?
Mas também é um papel que, por exemplo, um dramaturgo será também, pois, um bom dramaturgo, ou um grande dramaturgo, se, para pessoas como eu nisso, representarem, se calhar de forma esplendorosa, uma coisa que está no papel, se calhar não era tão, tão bom assim, percebe? Também cabe aos atores elevarem essa fasquia, o que depois traz uma grande carga e um grande peso para o ator. Sente de vez em quando que cabe também assim essa elevação do papel do dramaturgo ou não?
Não, normalmente nós já interpretamos dramaturgos que já são
conceituados,
já são que não somos nós que vamos valorizar. Sim. O que podemos valorizar, efetivamente, e devemos, se tivermos essa sorte, porque há personagens que nos fogem, que nos escapam, e nós não conseguimos agarrá-las, e há outras que nós as sentimos profundamente. Isso é inevitável, eu acho.
Estamos aqui a falar com o Eunice Munhoz neste Primo, porque esta jovem celebra 70 anos de carreira e continua, e muito bem, em cima do palco. Eu gostava que a Eunice recuasse uns aninhos e tente reviver as emoções que estavam na pequena Eunice de 13 anos, que estava no Maria II, antes de levantar o pano.
Que é uma imagem muito marcante.
Pois é, pois
para
é.
Si.
Tinha 13 anos na altura, não é?
Pois está, a sentir-me assim muito aflita, não é? Muito, muito inquieta, muito... Era assim um mundo, não é? Eu vinha de coisas muito modestas, não é? Eu vinha de um teatro feito com os alites e madeiras e poucas madeiras e muito os alites.
Do teatro dos seus pais, de facto. Era um teatro de montar.
Pois, tinha como que um chapitô de circo, não é?
Uh-huh.
E isso fazia com que o inverno fosse sempre muito difícil, porque o mau tempo às vezes não permitia que nós, claro, pudéssemos montar o teatro.
E como é que se dá a transição desse teatro desmontável para o Dona Maria II? Como é que foi a abordagem?
Vieram falar com os meus pais e
disseram, pá, a miúda, estamos com a miúda, tem talento e tal, e queremos levá-la para Lisboa.
Acharam que eu tinha habilidade e, curiosamente, cantei uma cantiga muito na altura, não sei, era uma coisa Carmen Miranda.
Cantou só ou teve também de pôr fruta em cima?
Não, cantei.
Eu nunca percebi se a fruta em cima devia dar pouquíssimo jeito, sobretudo ananases. Capaz daquilo cair em cima de um pé.
E é capaz de fazer frio.
É capaz, mas sim, eu nisso. Continuando com essa transição.
Mas a transição fez-se E fez-se com muito medo da minha parte. Na altura respondi à minha mãe que, enfim, porque eu era porque eu era orgulhosa e sim, porque hoje tentando olhar para trás, eu já era muito exigente, já nessa altura ia muito ao cinema, era a minha maior atração e ficava muito desesperada ao ver realmente aquelas atrizes todas e...
Queria lá estar.
Queria lá estar. E chegava a casa muito mal disposta, sempre, muito mal disposta. Dizia, estava sempre tudo mal e estava mal e assim. E a mãe já sabia, foi ao cinema.
Ou seja, por um lado amava o cinema, por um lado aquilo irritava.
Era uma razão da morona.
Estava a ver como que qualquer coisa que, não sei, qualquer coisa que eu pensava que era capaz de fazer, não sei, talvez isso. Porque quando a minha mãe me disse que tinha recebido aquele convite e que eu tinha que lá ir para enfim, para me verem, para a senhora Ana Amélia me ver e para decidir sobre a minha entrada ou não, e eu fiquei um pouquinho... Não chega a ser indiferente, chega a ser que era uma coisa perfeitamente natural. Nessa altura eu... E a minha mãe ficou, mas... De boca aberta. Digo assim, mas tu não ficas entusiasmada e não ficas contente, mas é o primeiro teatro do país. Então,
mas isso já define um pouco o que aconteceu depois. Eu vejo a Eunice como uma pessoa que passa com uma tremenda naturalidade por todas estas coisas e a quem eventualmente faz alguma confusão estas homenagens e esta ideia da diva e que é justificadíssimo, mas a Eunice tem sempre um ar de deixem lá estar isso. É um bocado.
Não me toca.
Uhum.
Fico muito contente, claro, está, e é uma honra, e tenho tido várias e pronto. Mas isso não toma conta de mim.
Como é que é a reação das pessoas perante a Eunice na rua? Eu tenho esta ideia e já falei disto com o Rui de Carvalho quando me entrevistei há uns tempos. Eu tenho ideia que a Eunice e o Rui, de alguma forma, por exemplo, se vão entrar numa sala de espera de um médico, as pessoas levantam-se todas e aplaudem.
Não tanto.
Mas como é que é? Suponho que seja que as pessoas digam coisas muito queridas e muito simpáticas.
Muito, muito, muito. Isso dizem.
Isso é que gosta particularmente quando é malta mais jovem, não é?
Quando me chamam pelo nome, isso eu acho imensa graça. E isso aprecio imenso, dizem assim, como é que estes jovens, não é?
Mas sabe, partilha isso do nome com as grandes estrelas que só precisam de um nome para saber quem é. Cher, só há uma. Madonna, só há uma.
É verdade.
Eunice,
só há uma também.
Só há uma também. Não é? Partilha isso com as grandes estrelas.
Havia uma Eunice Colbert, que chamava-se, há muitos anos atrás. Era miúda. E quando me estreiei,
sim,
a minha mãe era atriz também, e nessa altura estavam ambas, a minha mãe e essa colega, Eunice Colbert, disse, ai, vais estrear, e que nome é que põe à miúda? Disse, então, é o nome que ela tem, Eunice. Ai, não, mas não, isso tem que pensar, isso não pode ser, porque eu também sou Eunice.
Não pode haver duas Eunices.
Não pode haver duas Eunices.
Já que fala nos seus laços familiares, eu estive a investigar arduamente e sei que esse...
Arduamente?
Sim, eu gosto muito de fazer
o trabalho. O Vasco investiga com...
Sim.
E sei que esse instinto da representação e de ser uma excelente atriz também via na sua avó, do lado da sua mãe, que diz que era uma avó extraordinária e que ao mesmo tempo causava terror e uma gargalhada.
É verdade.
Mas como é que era isso?
Não era isso.
Sei lá, como é que ao mesmo tempo há um terror e uma gargalhada?
Não há ao mesmo tempo. Ela era uma atriz dramática tão boa como era uma atriz cómica tão boa.
E ela foi uma inspiração?
Sim, ela foi aquilo que me tocava especialmente quando eu era criança.
Ela chegou a vê-la, já que a Eunice começou tão nova?
Via.
E era crítica ou não?
Sim, era. Sim. Ela era extraordinária. Ela era extraordinária. Eu acho que devo à minha avó muita coisa.
E como é que é Eunice com o seu próprio trabalho? É muito autocrítico ou não? Por exemplo, pede para gravar as peças onde entra, os filmes ou as novelas, e depois vê o seu próprio trabalho?
Não vou aí, porque seria muito mal, porque eu não gosto nada de me ver.
É sério?
Nada, detesto. Acho que está sempre mal, que está tudo mal, que há umas coisas ou outras, não é?
Mas sabe...
Também coragem, estava a ver, eu realmente dizia que havia momentos, olha, isto não está mal, isto não está mal, isto está mal. Não, mas isto está a pensar.
Consegue analisar a coisa quase um minuto.
Ia para a cozinha rapidamente e já não via mais.
Esconder-se nunca atrás de uma cadeira ou de uma coisa para não ver. Na sua biografia há momentos incríveis. Um deles é quando... parou com a carreira de atriz, que é uma coisa, eu acho que isso é uma lição de humildade que muita gente, ou seja, ser ator é uma profissão muito incerta, há que dizer, há muito aquela ideia de os atores ganham imenso dinheiro, mas de facto é muito incerta. E Eunice tomou a decisão a dada altura de parar, fazer uma pausa na sua carreira de atriz e ir para um balcão de uma loja, tendo acabado por se tornar numa atração turística. Venham ver a atriz.
Eu já tinha protagonizado muita coisa e já tinha 23 anos, desde os 13 anos já tinha feito, tinha protagonizado muitas peças.
Mas é preciso...
E portanto já era suficientemente conhecida para as pessoas passarem por lá. Algumas pensavam que eu tinha adoecido, não é?
É porque há muita essa ideia, imagino mesmo de atores que tenham feito coisas e que agora estejam com alguns problemas financeiros e não lhes passa pela cabeça, pá, não vou agora para o McDonald's ou para uma coisa assim. Mas a Eunice deu esse passo incrível com uma grande descontração.
Sim.
E gostou da experiência.
Achei muito interessante.
Foram quantos anos?
Só me gostou foi... E fiquei com imenso respeito pelos empregados de balcão, que são muito sacrificados, porque estar de pé durante 8 horas é muito...
É duro.
É muito duro. Mas depois tem uma coisa que compensa um pouco, é o contacto com as pessoas. Não é?
E foi quanto tempo que teve a trabalhar nesse...
Um ano.
Um aninho? E quando decidiu fazer passar por essa experiência... Foi já com a ideia de que um dia irei voltar, ou vamos lá ver o que é que isto vai dar, pode ser que eu não volte ao teatro?
Exatamente. Vamos ver o que é que dá, porque pode ser que eu siga por outro lado.
E passado um ano, o que é que
passado um ano começava a pensar, a sentir que tinha mesmo que voltar.
Era mais forte.
Olha isso, eu sei que hoje em dia a Eunice é vista como uma referência para muita gente. Já tem 70 anos de experiência e muita vida. Mas sei que quando lhe pedem para dar conselhos à malta mais jovem, não se sente bem nesse papel.
Não.
Não gosta desse papel, desse rótulo não. De conselheira.
Mas imagina que deve haver muita gente a pedir-lhe ou não conselhos e a olhar para si assim como uma referência nesse sentido de diga-me o que é que se faz.
Porque não quer ter essa responsabilidade ou porque próprio
não. Não é tanto assim, não. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Não. Os jovens têm lá o seu caminho e não há muitos que façam isso.
Já estão cheios de vontade. Tem a receita.
Mas não há muitos que façam isso. Se agora na peça que fiz no Comboio da Madrugada, a peça do Tennessee Williams, eu descobri que havia uma das jovens, cabecinha, como eu muito chamo, que aliás tem muita qualidade. Muita qualidade. E que entrava na peça e que entra na peça, nós vamos voltar a fazê-la no Nacional, e que havia cenas grandes minhas que descobri que ela estava sempre a ver. Uhum. Todos os dias havia uma espécie de uma chaise longue que ficava fora de cena porque já não era necessária, ela sentava-se aí
e ficava,
e eu sempre olhava e ela estava de fixar. Ela está no primeiro ano de conservatório agora com a minha neta, também. Sim. Com a Lídia.
Isso deixa feliz, deixa constrangida?
Não fico constrangida. Acho muito interessante. Acho muito interessante essa reação dela, não é? Acho muito interessante ela querer ver alguém que tem uma grande experiência, como é que conduz a sua personagem todos os dias, não é?
Nós estamos à conversa com a grande Eunice Munhoz, mas que ela, Eunice já disse isso, já não sabe como é que as pessoas hoje em dia conseguem ter capacidade para inventar perguntas, já que já são 70 anos e já basicamente respondeu a tudo. Por isso vamos fazer coisas diferentes, vamos é uma miúda que está aqui, está a começar. Eunice Munhoz. Ah, tem um termo, sim, tem um não sei,
tem,
não
faz,
tem um telefone, não sei quem é esta miúda. Estamos à conversa com a grande Eunice Munhoz. Chegamos ao final da primeira parte deste primo. Temos muito mais para falar com ela, por isso não faça nada, não sai daí, nós voltamos já.
Primo. Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Estamos à conversa com a grande Eunice Munhoz. Eunice, mais uma vez, muitos parabéns por 70 anos de carreira. Isso passou muito rápido. E 70 anos passam num instante ou não?
Num instante. Passam num instante.
É sério?
Vai ver.
Daqui a 70 anos falamos. Eu acho muito, muito engraçada a forma como a questão da idade é uma coisa com a qual a Eunice lida muito friamente. E eu gostei muito quando, aqui numa entrevista que eu li, a Eunice disse que quando se vê ao espelho, a reação que vê ao seu reflexo é: epá, que maçada, esta sou eu. Como, é difícil lidar com o nosso reflexo quando temos já 83 anos? Quando temos uma mente tão jovem e queremos ainda trabalhar de forma tão árdua, mas depois lá vem a dor no joelho como dizia o nosso grande António Variações, depois o corpo é que paga, não é? Às vezes tem-se vontade de voltar atrás e ter 13 anos outra vez.
Sim, mas não vale a pena estar a pensar nisso. Não se vai voltar atrás.
Sim.
Portanto, temos que viver com o que temos e pronto. Eu fico muito contente, é preferível olhar menos vezes ao espelho. Não faço fazendo esforço, não faço porque não tenho essa atração. Pronto. Olho para o espelho quando estou a pentear-me ou quando me estou a pintar. Depois do resto, já não olho mais para o espelho, não, mas já não preciso. E portanto, agora, é melhor assim porque é difícil, porque eu não sinto essa idade. Eu não sinto. Não. Não sinto de modo nenhum essa idade.
Portanto, a Eunice por si está pronta para mais de 70 anos de carreira. Assim, eu não sei, pode ser que seja. A ciência hoje em dia...
Mas eu tenho tempo para agarrar já.
Eunice, olhando aqui para a sua carreira, há uma lista, a tal lista de autores que já interpretou. Eu consigo imaginar, obviamente que isto é fantasia da minha cabeça, mas um quadro em que a Eunice vai preenchendo. Ok, Shakespeare já está, Tennessee Williams, o resto. Falta-lhe algum assim dos grandes? Eu penso que não, pois não.
Não, mas sou capaz de descobrir, claro. Descobre-se sempre, não é?
E tem esse mesmo tipo de curiosidade por autores que de repente apareçam e de lado nenhum? Lê muitos textos novos de autores novos?
Não gosto de teatro.
É?
Não acho graça nenhuma. Não, nem consigo ver.
Não. Isso é incrível. Continua a preferir ir ao cinema. Vai ao cinema muito ou não?
Vou ao cinema quando posso.
Continua a sair lá irritada?
Gosto do cinema. Gosto. Mas nem sempre é possível, porque eu...
Mas já não está lá tão
quando
irritada
não
como...
tão ocupada, sim, eu vou muito ao cinema.
Sim.
E gosto muito de cinema. Mas é difícil para mim ler e imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar... E não é só quando... Quando leio teatro. É também quando leio as peças... Pronto, agora é esta peça, sim, está bem, esta peça, e aí, está bem, pronto, agora vou ler. E leio. E não acho graça nenhuma. E penso, mas como é que eu vou fazer isto? O que é que eu faço? Como é que hei de fazer? E só depois, quando começo a marcar a peça e quando começa a avançar com ela, então... Não é,
é que ela começa a crescer.
Então ela começa a tomar conta de mim.
Eu julgaria que à partida pensava, pá, isto é magnífico. Mas isso acontece com qualquer autor consagrado. É capaz de receber uma peça do Shakespeare e dizer, eu não estou a ver onde é que está a piada.
Essa não, porque é o grande prazer de o dizer. É o grande prazer de dizer. Porque é tão bela a maneira como ela escreve. É tão extraordinária que é um prazer... Não é preciso estar a representar, é um prazer ler. Basta ler. Claro. É tão bom.
Eunice, e chegou a ser frustrante ser atriz com um gosto enorme por representar certas peças que depois eram marcadas com o lapisinho durante a censura e era tanto trabalho e tanto amor que depois, basicamente, não acontecia depois no, então, em cima do palco?
Alguns casos de censura em cima da hora, não é? Que isso é uma coisa arrepiante.
Foi sempre terrível.
Porque... Nunca lhe deu vontade de dizer, pá, não quero mais, acabou. Vou trabalhar atrás do balcão outra vez.
Não, mas nós... A minha geração foi muito sacrificada.
Sim.
Eu hoje fico contente e passa-me pela cabeça como é que estes jovens imaginam como é que seria, quer dizer, o prazer de hoje pegar numa peça, dizer, vamos fazer esta e vamos e projetamos e fazemos e reúnem-se e fazem... Qualquer, não importa, nem estão sequer, felizmente, a pensar nisso. Agora nós não. Nós não. Eles chegaram a censurar e a não deixar que se fizesse o Júlio César, o Shakespeare. É extraordinário.
É incrível.
Coisas extraordinárias. E quando... quando a Aluete, portanto, a Joana d'Arc, foi feita aqui, aliás, no Teatro Apolo, no velho Teatro Apolo, por uma companhia brasileira. Eu fiquei e nessa altura não pude deixar de dizer, estive com o representante do CNI, né? E disse, então os brasileiros podem fazer, podem representar. Nós não nos deixam. Então, mas isto não, então é que eu não percebo. Não. É diferente, sempre tem aquela coisa do sotaque, é diferente.
Então,
isso é absurdo.
Chegar lá e dizer, meu nome é Eunice Munhões.
É completamente absurdo, não é? A Alma Boa de Sete Soan foi feita por uma companhia brasileira, estava proibidíssima, claro. O Brecht, então, era. Estava no index, não,
claro,
nem pensar, não é? E foi feita por uma companhia ali no parque Mayer. Foi feita por uma companhia brasileira e houve uma estreia muito agitada, houve garrafinhas de mau cheiro que alguém deitou, nós já calculámos quem, e aquilo tudo ficou assim uma coisa toda muito, muito viva, porque era importante que ficasse. E eu falei nisso também. E foi curioso, porque a pessoa em questão me disse: mas vê o que é que aconteceu? Que desagradável que aquilo foi, não é verdade? Quer dizer, garrafinhas de mau cheiro, aquelas reações todas, isso tudo, como vê, nós temos uma certa razão, não é?
Era desnecessário.
Nos últimos anos era pior ainda. Era pior porque nos outros anos enviava-se as peças para a censura e então o tal lápis, não é? Sim. Eles ou cortavam completamente ou estragavam tudo, havia algumas coisas que nem era possível aceitar, quer dizer, não se podia levar.
Como é que a Eunice reagiu ao 25 de Abril, logo a seguir? Ficou com a vontade de repente de fazer tudo aquilo que tinha ficado para trás?
Sim, mas eu estava muito longe, eu estava em Moçambique. O 25 de Abril só foi dado aos habitantes de Moçambique, até foi comunicado 3 dias depois. Todos nós soubemos do 25 de Abril através de Rodésia. E eu lembro que nessa altura, meu irmão, que era um homem da rádio de Moçambique também, que finalmente e com grande satisfação e alegria, porque tinha estado várias vezes suspenso, semanas, porque de repente metia um disco, assim, uma canção do Zeca Afonso, assim,
claro.
Lá pronto, ia para casa, estava lá umas semanas. E depois voltava. E então ele ficou, claro, está, ficou de cabeça perdida e pôs o Zeca. Não é? E o governador telefonou e disse: eu ainda aqui estou.
Isso é...
Tira-me esse homem daí.
Não, arrebentem já com os foguetes, que isto aqui ainda não mudou.
Eu ainda estou aqui, sim.
Eunice, já que falamos então de rádio, sei que também passou por essa experiência inacreditável que havia muito na altura, e hoje em dia infelizmente já não há tanto, que é o teatro radiofónico.
Teatro radiofónico, sim.
Como é que era essa experiência? Mesmo em termos físicos, portanto, juntavam-se atores em frente ao microfone?
Sim, exatamente. Juntávamos atores em frente ao microfone. Havia mais que um microfone normalmente, sim, mas o máximo 2 microfones. E nós estávamos de volta do microfone. Os atores faziam muito, encontrávamos imenso.
A rádio tinha a força que a televisão tem hoje, não é?
Nacional, imenso teatro.
E fazia uma peça de início ao fim, uma coisa dividida por dias.
E chegou a fazer-se peças de 3 e 4 anos.
Como fascina-me os efeitos sonoros que eram feitos também lá em direto, não é?
Eram feitos lá também. Passa a porta que batia, havia uma porta. Era muito engraçado.
É espantoso esse espírito, sim. Sem dúvida.
Apesar de ter começado muito nova, com 13 anos, como dissemos na primeira parte, isto é uma frase sua: sei que só aos 28 é que se apaixonou pelo seu
exatamente,
trabalho.
Exatamente.
O que é que se passou nesses 15 anos? Não havia amor pelo
não,
pelo teatro?
Havia, mas de qualquer modo pronto, representava as peças e fazia-as, mas não havia paixão. Eu poderia ter deixado em qualquer altura e acabei por deixar esses 4 anos. Não havia essa convicção de que era a minha vida, não é?
E qual é que foi o clique? O que é que se passou? Ou qual é que foi a peça?
Teve muita importância aqueles 4 anos afastada.
Sim. Não
é? Para perceber a falta que lhe fazia.
Exatamente, para sentir isso e para sentir que efetivamente era aquele o meu caminho.
No fundo, como o amor, não é? De vez em quando temos que nos afastar e sentir a saudade.
Aquilo é ser bonito,
né?
Sim, sim, sim.
Lembra-me disto agora.
Bonito, faz.
Está orientado.
Eunice, uma coisa que a Eunice fez também na sua carreira, mas começou tarde nisso, foi as telenovelas. Começou com a Banqueira do Povo, que eu revi há relativamente pouco tempo e que era uma novela incrível. Eu acho, não sei se a Eunice partilha desta opinião, mas a história da Dona Branca é...
Eu não sei, eu penso e tenho amigos meus a quem confio bastante. Que põe em dúvida se realmente não terá sido a melhor novela que se fez em Portugal até hoje.
É provável, havia quase para já uma respiração quase cinematográfica naquela história.
Exatamente,
que é muito vulgar.
E tinha um grande diretor, que era o Avancini.
Sim, exatamente.
E isso nós
sim,
nós ganhámos muito com
porque começar nas novelas. Eu imagino que a Eunice já tivesse sido assediada várias vezes antes da Banqueira do Povo para fazer telenovelas.
Mas não, era um quadro renitente em relação a fazer novela. Não, não estava muito voltada para aí, não é?
Mas depois apanhou o gosto.
Depois apanhei realmente o gosto. Acho que é interessante, acho que é um trabalho interessante. E se o papel o permitir, na escola a pena.
Fazendo assim uma escala de por preferência, no topo está o teatro, depois a novela, depois só a seguir é que está o cinema?
Exatamente.
Mas, ok, vamos lá ver aqui uma coisa. Portanto, não gosta de teatro, prefere ir ver o cinema. No entanto, fazer cinema atrás de teatro e...
Fazer cinema é muito interessante para um ator.
Mas é muito
complicado e é muito difícil. Eu reconheço isso. O ator tem que ter cuidado, as suas expressões não, têm que ser muito controladas, não é? Você está num grande plano, toma conta do seu rosto, toma conta do ecrã, veja.
Sim.
Se não controlar muito as suas expressões, o que é que fica, não é? Pode não ficar muito bem. Eu fico cheia de admiração para os grandes atores de cinema, porque o trabalho deles é notável.
Eu não consigo imaginar.
Isso não acontece com eles.
E
traduzem os seus sentimentos através de uma expressão.
Não é de dar graça, mas não consigo imaginar eu nisso num plano em que não esteja bem. Consegue ver?
Consigo.
Pois eu nisso consigo, não é? Dá há pouco a dizer que está bem, isto está mal, isto está bem, isto está mal, está mal, está bem, está bem, está bem.
Eu não consigo, claro que consigo.
Mas eu acharia mesmo assim que as novelas estariam cá mais para baixo. Eu não sei, só neste sentido, acho que é um trabalho duríssimo. Eu nisso ainda tem paciência para o trabalho duro que são as novelas. Todos os atores de novelas com quem nós falamos dizem
é muito duro.
É duríssimo, é desde manhã até à noite.
Um trabalho muito duro, com horários muito pesados. Evidentemente que o trabalho é muito mais duro para quem protagoniza as novelas, não é? Que é uma coisa que eu já não faço, não é? Não, seria muito complicado e teria que ser muito bem estudado e eu já não teria resistência, com certeza, para protagonizar uma novela. Mas para quem a protagoniza é brutal.
Esta frase é sua: eu considero a ambição um defeito, não uma qualidade. Todos os papéis que fez foi a responsabilidade de um encenador ou de alguém que lhe ofereceu o papel e eu acho que é perfeita para este papel. Nunca ambicionou fazer, por exemplo, a Joana d'Arc?
Não. Isso tudo veio ter. A única peça que eu mostrei desejo de fazer, não é? Porque eu tinha visto em Paris e foi a Sara Bernard. De resto, nunca. Vieram sempre ter comigo, as peças vêm ter comigo e pronto. E já vi. Se um diretor, não é? Se um encenador me apresenta uma peça, é com certeza porque ela tem interesse para mim. E, portanto, eu confio.
Qual é que é hoje em dia o encenador em que mais confia?
Confio em muitos, não tenho um especificamente.
Portanto, tem uma boa relação com vários?
Muito, muito boa.
E sei que considera o encenador tão importante quanto um bom ator, não é?
Um pai.
É um pai. Portanto, já viu a carga simbólica que está a dar agora a tanto encenador? Ai meu Deus, eu sou o pai da Eunice.
Não, mas olha, eu conheci o João Lourenço, era um rapazinho, era um humilde. Ele estava na companhia do mestre Ribeiro, que aliás, grande mestre de toda a minha geração. Ele estava no Trindade, era humilde, era muito novinho, e sei lá o que é que ele tinha, 14, 15, era humilde. E depois, daí a uns anos, estava-me...
E hoje é pai da Eunice.
A dirigir. Pois é, meu pai.
Exato.
O João Perri é a mesma coisa. Sim, eu conheci o João Perri, um miúdo. E dirigiu-me na Zerlina e muito bem. E muito bem.
Quando essa malta se reúne, não pode até tipo, hoje é o jantar dos pais da Eunice.
Exato.
Eunice, em palavras suas ao jornal e disse, eu vivo só e sinto-me muito feliz. Porque ainda representa, porque ainda faz aquilo que gosta, porque ainda tem uma cabeça como se ouviu nesta entrevista, né? Isto não é uma entrevista, é uma conversa. A gente gosta de chamar isto uma conversa. Que está aí para as curvas. No entanto, quando a Eunice não está a representar, há alturas em que bate a solidão ou não?
O que tenho dentro de mim chega para me fazer companhia.
Ah, vá que bom.
E depois, porque tenho 6 filhos e, portanto, os meus filhos estão sempre preocupados comigo, como é natural.
Mas adoro viver sozinha, não adoro?
Mas vivo sozinha.
E gosta?
Gosto, gosto muito.
Eu gosto muito de pensar que eu disse quando há reuniões familiares a da altura, pronto, já acabou, vão-se embora. Eu disse, não podemos ir embora sem que nos fale a experiência que foi. O apelido não engana. Portanto, a Eunice tem uma família espanhola. E só há bem pouco tempo é que pela primeira vez representou Espanha.
É verdade, portanto já conheci Madrid, claro. Já tinha ido várias vezes, mas foi a primeira vez. Foi com esta peça, com o Cerco Leningrado, que lá fomos. Tivemos lá o autor, o Sinisterra, que esteve connosco e ficou muito agradável, enfim. Já tinha de longa data uma admiração profunda pela Maria José Pascoal, que é a minha companheira nesta alegria, porque nós temos um grande prazer em representar a peça.
Esta sua experiência em Madrid leva-me a perguntar. A Eunice é um tesouro nacional e todos temos muito orgulho de que esteja cá connosco, mas nunca a seduziu a carreira internacional?
Pois,
e de repente estar ali a contracenar com a Meryl Streep? nunca esteve para aí virada para...
Eu acho que sou mesmo da Marleja, sabe?
É uma boa resposta.
Que grande resposta. Eunice, estamos mesmo a acabar. Eu falei com o Eunice Munhoz há bem pouco tempo e eu sei que já são 70 anos de carreira, já muitas perguntas lhe fizeram e eu gosto sempre em cada entrevista que lhe faço fazer uma pergunta que nunca alguém lhe fez.
E tens a certeza que nunca ninguém fez a pergunta que tens aí para o Eunice?
O que será que vem daí?
Na semana passada.
Cheia de medo.
Na semana passada perguntei-lhe, Eunice Munhoz, como é que gosta do seu pastel de nata? Sim. Hoje vou-lhe perguntar, Eunice Munhoz, qual é que é o seu cheiro favorito?
Ah.
Ainda ninguém tinha perguntado. Não.
E calou-me. Rosbaninho.
É um bom cheiro, sim senhor.
Eunice, é um prazer e uma honra termos alguém com tanta vida e tanta juventude como a Eunice tem. Tomara a nós, quando chegamos à sua idade, temos essa capacidade ainda de criação. E essa juventude e essa boa disposição. É um prazer enorme para nós tê-la aqui e volte sempre. Volte sempre às portas da Rádio Comercial.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Eunice.
Sempre
foi
uma enorme honra.
Muito obrigado.
Um grande abraço. Foi grande, Eunice Munhoz no Primo.
Muito obrigado.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Antes de apresentar os convidados musicais, uma pequena história de bastidor. Backstage History.
Ah, muito bem.
Não é?
Muito bem.
Para os nossos ouvintes internacionais, não é?
Claro.
Aqui há uns tempos, estava eu no meu posto na nossa sala, e o nosso curador musical, aqui da Rádio Comercial, João Pedro Sousa, chamou-me e disse-me, anda cá. E eu fui. E ele disse-me, ouvi isto. E era o EP destes senhores que vamos apresentar.
E disse encantado.
Eu ouvi 10 segundos da primeira faixa e disse, quero.
Eu partilho dessa opinião. Só não ouvi nessa altura.
Ouviste quando?
Ouvi antes que eu já tive a honra de receber estes senhores.
Onde?
Num programa de televisão.
Qual?
Que eu faço. Que eu fazia.
Estou a acender a
macacada qualquer. Uma macacada qualquer no canal Q, que agora já não se chama assim, agora é Rádio Calypso.
Sim.
Mas eles, epá, não é toda a gente que aceita ir a um programa chamado Uma Macacada Qualquer.
Sim. Logo aí. Palmas
e
para
eu
estes
não,
senhores,
não só estimava os best youth pela música que fazem, mas também pela coragem que tiveram em ir àquele programa. Muito bem-vindos aqui.
Olá, bom dia. Bom dia. Palmas obrigado. A vocês, ao novo público, portanto tem que ser assim.
O que é que vocês têm feito desde que estivemos juntos pela última vez, em que eu gostei tanto de vos ouvir?
Ora bem, nós
andamos
a tocar por aí.
É isso?
Temos andado a dar uns concertos, estivemos a entre aspas quitar a nossa performance ao vivo, que na altura em que nós fomos ao teu programa foi muito, mesmo muito no início, e então nós começamos assim de rajada.
Sim, foi tipo atizado.
Começaram a fazer tipo tuning as vossas atuações.
Sim, começamos a melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali.
Como é que se quita uma atuação musical? No vosso caso?
Opa, nós começamos a tocar
por
os dois.
Pôr uns neons.
Sobretudo neons e alerons a nível de...
Aerolons. E um volantinho de pau.
Sim, e um daqueles coisas para os assentos. Com os berloques.
Com os
berloques.
Ah,
sim, sim, sim. Claro. Como tem os taxistas, que aquilo
massagem. Para quem trabalha no ramo.
Claro.
É uma maravilha.
Imagina, nós começamos um bocado por necessidade a tocar só os dois, juntos. E como as coisas foram um bocado rápido, foi preparar aquilo da maneira mais rápida possível para levar ao vivo e tocar. Então cada vez que tocávamos, depois chegávamos a dizer, isto se calhar melhorava um bocadinho.
Sim,
se nós puséssemos um som melhorzinho nisto. E fomos
pimpando
a nossa atuação. Somos
significa que vocês estão...
Só para usar o verbo limpar, já gosta, Catarina.
Limpar é bonito. Mas vocês já, com isto já estão a preparar-se para, para próximas gravações, ou não? E,
sim,
e a afinar o vosso som para o próximo disco.
Sim, já estamos nesses meandros.
E o que é que se passa? Já há canções gravadas
já,
e coisas bonitas?
Já, ideias gravadas.
Mas há ideias, muitas ideias gravadas. E estamos a apontar para, não sei, entrar em estúdio logo que possível. Nós andamos a dizer isto.
Nós queremos ter uma data certa, mas isso é impossível. Não há tempo. Não dá. Mas já temos ideias e já temos a fazer triagem dessas ideias.
Limpar e triagem.
Ela é uma rapariga muito eloquente.
O vosso EP chamado Winterlies tem 5 canções e o vosso futuro disco de estreia terá algumas dessas 5 canções?
Não.
Não, nada disso.
One time thing.
Estas 5 canções vieram do início de quando nós nos juntamos, que foram canções assim, umas que eu já tinha, outras que foram adaptadas de outra coisa que nós juntamos e demos ali a volta para ficar minimamente coerente entre elas, e até foi um dos motivos que decidimos fazer um EP gratuito.
Exatamente.
É porque, convém sublinhar, é completamente grátis.
Ilegal. Muito bem.
Sim, pode fazer o download na internet, sim.
Vocês tiveram uma banda antes dos Best Youth, da qual a Catarina também fazias parte. Depois começaste a trabalhar num projeto a solo e de repente eis que a Catarina volta a entrar na tua vida / música. A questão é, o que é que ela traz?
O que é que ela traz?
Vamos
lá.
Ela traz tudo. Não, é...
Ela deixa-me tirar apontamentos.
Assim,
sou ótima.
Eu na altura em que comecei a fazer o disco, estava convencido que ia conseguir tocar o disco e cantá-lo ao mesmo tempo. E quando comecei a experimentar, os resultados foram um bocado desastrosos. E então decidi, pronto, vou convidar pessoas para cantar os diversos temas. E já não estava com a Catarina há muito tempo, por acaso. Passaram alguns anos desde que nós tínhamos trabalhado.
Larguinhos.
E convidei. Quando começamos a tocar, quando gravamos a primeira, disse, pá, isto
tudo bem. É aquela velha questão da química.
Isso é completamente a questão da química.
Há uma questão que se coloca. Ainda existem as primeiras versões gravadas só por ti? Ou tu destruíste isso tudo?
Não. Esse material.
Incineradora. Logo.
Mas nem eram estas músicas, nem era completamente irreconhecível.
Como é que era?
Um dia, o grande público vai saber, vocês vão ser os primeiros.
É o tipo de coisa que se vai buscar geralmente quando o artista morre, não é? Como acontece com o John Lennon e com o Freddie Mercury, em que eles estão sempre a desenterrar músicas que possivelmente eles não queriam
que
eu já vou fazendo uma filtragem ao meu disco duro na eventualidade de eu morrer e alguém ir lá abrir para.
Bom, pornografia tens que pagar.
Isso tem um amigo.
Claro, só já para
a missão. Dizem que a missão do melhor amigo, a primeira missão, quando um amigo morre, ir a casa dali apagar o histórico e essas coisas todas.
Há um episódio do Curb Your Enthusiasm sobre isso. Aconselho. Epá, sim, é a história da pornografia que está escondida. Estou a morrer, vai à minha casa e apaga aquilo. Deixa fora.
Antes do quiz da morte, que vocês não sei se conhecem, mas vão passar a conhecer, só uma questão. As vossas músicas ainda estão disponíveis no vosso site, em We Are Best Youth?
Sim.
Estão. Neste momento já não estão exatamente no nosso site. O EP foi reeditado pelos Ótimos Discos, mas o nosso site está linka ao sítio de Ótimos Discos.
Parabéns pelo site, o site é muito giro. Muitos parabéns.
Muito obrigado.
Ora bem, quem vem a este programa, convidados musicais, para atuar aqui neste programa, tem de responder ao nosso Quiz da Morte.
Quiz da Morte. Estou com gripe, a voz fica mais grossa e encorpada.
Eu
passava o tempo todo com gripe. Sim.
E então tem de responder. Há 3 perguntas. Portanto, o Quiz da Morte é composto por 3 perguntas. Tem de responder pelo menos a uma certa para poderem atuar.
Ok.
E eu já vi que vocês têm ali um belo instrumento. Pequenino, mas ouvi dizer que faz maravilhas.
Faz.
Ajuda na tal quitança da música, no
pimpar,
não é?
No pimpar.
E basicamente as perguntas são sobre. Ora bem, são sobre o teu apelido, Catarina. São sobre o nome da banda e também sobre o nome do EP.
Ok.
Não é, quer dizer,
não há capitais, portanto.
Não
lixam-me sempre com as capitais.
Não há.
Isso é demasiado óbvio para nós. Nós somos tortuosos. Sim.
Ora bem, primeira pergunta. Tem 5 segundos para responder. Catarina Salinas Façamos uma pergunta então sobre uma salina. Mais concretamente, Salina, a cidade no Kansas, nos United States of America. De acordo com o último censo de 2010, qual a população residente em Salina?
São claramente...
Ora bem,
era genial ser sentado.
Não sei...
São 200 mil pessoas, claramente.
Nem pouco mais ou menos.
Mais, eu digo mais.
Mais?
Diz um número, vá. Se for perto, dizemos que está certo.
Se for perto, dizemos que está certo?
Agora... Lá são menos 200
mil. Não, agora vejo pela tua cara, não. Vou dizer menos.
São menos 200 mil.
Vou dizer menos. São menos 200 mil?
São.
Então vai para os 100 mil.
Muito menos.
São 40 mil?
São 47.707.
Pronto. Começou mal, mas...
Ok.
Há mais duas. Aquilo deve ter crescido. Com a última vez que lá fui, aquilo não tinha centro comercial, ainda não havia cinemas.
Desenvolveu-se. Não fazia um puto ideia. Ora bem, segunda pergunta. Best Youth.
Este cântico, vais-te fazer o cântico.
Sim. Pronto, não, okay. Então vou declamar o cântico.
Ok, declama.
Best Youth, Juventude, completem o seguinte cântico da Juventude Leonina. O mundo sabe que pelo teu amor eu sou doente. Farei o meu melhor para te ver
contente.
Para te ver.
Lembra-se que é uma equipa de futebol.
É uma equipa de futebol.
Contente nós.
Querem que eu
vou ver eloquente.
Contente, não quero ver contente.
O mundo sabe que o teu amor eu sou doente. Farei o meu melhor para te ver.
Eu só estou com muito medo de apontar todos os fãs, todos os adeptos.
Agora passa a bola para o outro lado.
Não sabem, pois não.
Não sabemos.
Sempre na frente.
Sempre na frente.
Mas sabem, a terceira passava em decor. Nuno Marco.
Mas eu gostei do para te ver contente. O adepto tem a obrigação de deixar o clube contente e sorridente. Bom, o vosso EP tem como título. Epá,
título.
Estou com gripe.
Winter Lies. Não vale cada bácora que tu mandas é que estás com gripe.
Winter Lies, falemos não de mentiras de inverno, mas sim de sol de inverno. Completem o verso deste clássico de Simone de Oliveira.
Nuno Marco?
Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração?
Conseguimos?
Nós apontámos para um geral para a gente.
Sim, vocês foram bem.
Desculpa, não era para adivinhar a melodia.
Sim, nós achávamos que era por aí.
É a melodia.
Vocês estão a explicar muito mal as perguntas.
É a melodia, okay. Adivinharam.
Vocês estão a explicar muito mal as perguntas.
Vamos pela melodia. Pronto. Como é que é? Canta-la outra vez com o fim, como deve ser.
De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? Esta parte. E não ter o amor de ninguém.
O que vale?
Ou seja, não podemos tocar.
Pois é, porque isso foi desastroso.
Foi.
Não
foi.
Houve uma única resposta.
Foi uma vergonha.
Foi.
Mas pronto, nós gostamos de vocês. Eu quero ver como é que funciona aquele pequeno aparelho. Como é que se chama o aparelho?
O aparelho chama-se um SynthStation 25.
É logo o 25!
Agora, será que é mais pequeno do que aquele? Tipo um 12?
Eu acho que eles fazem uma versão com uma tecla.
Sim.
É o dó. Se tiveres músicas em dó, dá-me jeito.
É pá, Nuno Marco, há que dizer, tivemos a semana passada, duas semanas. Isto vai para o ar quando?
Foi no sábado.
É no sábado. Há duas semanas.
Há duas semanas.
Tivemos há duas semanas no Rivoli e um dos pontos altos do nosso espetáculo é um solo de três teclas feito por Nuno Marco.
É verdade, mas o meu talento musical é tão nulo que as teclas têm que estar assinaladas com autocolante. O Vasco põe lá o autocolante e eu já sei que são aquelas três.
Mas eu percebo isso porque elas são muito parecidas, não são? Entre elas não há nada que isto
era.
Por isso é que eu adoro tocar nos instrumentos do meu filho, pá, porque as teclas são todas de uma cor diferente.
Tem aquela tecla da vaca, não
é?
Vaca,
mais lúdico,
tem o sapo,
lúdico.
Tem o pato. É pá, se fosse assim eu era um grande músico. Eu só preciso que haja teclas com bicharada.
Seria tão mais fácil, Nuno, olha, o solo é fazer burro galinha. Era tão mais fácil.
Agora vou tocar o Hotel Califórnia. Pato, gato. Galinha, rato, e pronto. E assim tocava.
Sim, potencia muito mais criatividade, assim.
Sim,
realmente.
Pá, sem dúvida.
Só para acabar, pessoal, quem vos quiser ver brevemente ao vivo, é onde?
Ora bem, brevemente, tocamos dia 16 no Teatro do Campo Alegre, no Aniversário das Quintas de Leitura.
No Porto.
E a seguir. No Vila Flor em Guimarães, no dia 25
de fevereiro.
E depois no Mesh Fest no Porto. Ainda não sabemos se é
2 ou 3 de março.
Ok, e para saber mais, tem Facebook.
Temos, sim, senhor.
Facebook.
Para isso basta ir a www.wearebestyouth.com e tem lá os links para tudo o que é centros de informação.
Muito bem, maravilha. Então agora o palco é vosso. podem dirigir-se para o palco, mas têm que fazer barulho para as pessoas perceberem que vocês estão aí para o palco. Também.
Mas olha aqui com a sensação. Ah, exato, isso também é bom. Uma pessoa com asma consegue simular público também. Epá, aquilo está cheio de público. Não, sou eu que...
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!